Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Seja muito bem-vindo ao Morada no Campo, a Rádio Morada do Sol FM. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, trazendo para você as grandes entrevistas do agronegócio, né? Os grandes players, os grandes atores do agronegócio, para conversar com vocês, trazer os mais diversos assuntos do agro. Esse ano, eu tenho participado de vários eventos, de várias feiras, tenho viajado bastante e eu converso com várias pessoas lá fora, gravo com esse pessoal. E hoje eu vou compartilhar. Semana passada, eu disse que traria para vocês, a partir dessa semana, gravações de entrevistas que eu fiz na Tecno Show, eu fiz na Show Rural, eu participei de um evento agora na terça-feira, lá em Bebedouro, São Paulo, na Credicitrus. Então, eu quero compartilhar com vocês essas experiências interessantes. Hoje eu vou trazer aqui no programa o Valmir Segato, que é o CEO da Credicitrus, que é a maior cooperativa de crédito do Brasil. Eles realizaram um evento lá em Bebedouro, São Paulo, na última terça-feira, e convidaram 30 jornalistas dos mais diversos estados do Brasil, e eu fui um dos convidados. Eu estava lá em Bebedouro e participei desse evento, e juntamente com outros colegas. Estava lá comigo o Vicente Delgado, que participou no programa aqui, na entrevista da segunda-feira, a Kátia Ruiz, a Ângela Ruiz, que também estava comigo aqui na segunda-feira no programa. Então, eu vou trazer até perguntas que eles fizeram para o presidente, para o CEO da Credicitrus. E depois eu vou trazer uma entrevista que eu e a Ângela Ruiz fizemos com o diretor de marketing da Orion, com o José Tonon Júnior, falando a respeito de sua história. Ele tem uma história muito interessante no agronegócio, e falando também dos biológicos. Será daqui a pouquinho, aqui no Morada no Campo.
Você está ouvindo na Morada do Sol FM.
Toda quinta-feira, Luciano Alegre nos fala sobre o momento agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo. Aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. Não existe crise no agronegócio brasileiro. É o que diz Thiago Guidian dos Reis, fundador da Suno Research, em uma recente publicação na rede social LinkedIn. Recentemente tem circulado uma narrativa que sugere uma crise no agronegócio brasileiro. No entanto, após uma análise detalhada dos dados financeiros disponíveis, é possível apresentar uma perspectiva mais fundamentada e menos alarmista. Thiago analisou os dados da carteira de crédito do Banco do Brasil, que é com folga o maior financiador do setor voltado para o agronegócio ao longo dos últimos 10 anos. Mesmo nos momentos mais desafiadores, como em março de 2020, Thiago traz que a inadimplência atingiu apenas 3,57%. A média de inadimplência ao longo dessa década foi de 1,31%. E no último trimestre, observamos uma taxa ainda mais baixa de apenas 0,96%, indicando uma performance sólida e consistente do setor. Por outro lado, o rápido crescimento dos Ceagros, fundos de investimentos no agronegócio, atraiu cerca de 500 mil investidores individuais. É importante destacar que, como em qualquer investimento, existem variados níveis de risco. Alguns investidores, na busca por maiores rendimentos, optaram por fundos com riscos elevados e, infelizmente, enfrentaram prejuízos. No entanto, os fundos considerados mais seguros mantiveram um excelente histórico de baixa ou nenhuma inadimplência. É fundamental entender que a dinâmica de investimento sempre envolve riscos e que a escolha prudente dos fundos é essencial, jamais analisando somente a métrica do dividend yield, como muitos investidores fazem. A recente queda na rentabilidade de alguns produtores agrícolas, embora significativa, não deve ser vista como um indicativo de crise, mas sim como uma correção após anos de alta. O agronegócio brasileiro continua sendo um setor vital e próspero, e uma escolha cuidadosa dos investimentos pode proteger e até aumentar o seu capital. Pense nisso e até o nosso próximo momento agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o arroba o Luciano Alegre no Instagram. Até mais.
Luciano, um abraço para você, meu amigo. Até a próxima quinta-feira. E eu já vou deixar o convite para você acessar o meu portal de notícias, www.agroeprosa.tv. Acesse o www.agroeprosa.tv, porque lá tem notícias relevantes do agronegócio. Tem muita informação de qualidade para você, tá bom? Então, vai ser um prazer ter a sua visita no portal www.agroeprosa.tv. Eu vou para o intervalo comercial, já já eu tô de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural e a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Nesse primeiro bloco, então, de entrevista, eu vou trazer para vocês aqui a participação do Valmir Segato, que é o CEO da Credi Citrus. Nós fizemos uma coletiva com ele, uma gravação. A Ângela Ruiz e também o Vicente Delgado, lá do Mato Grosso. Então, eu vou trazer nessa primeira parte do programa para vocês.
Valmir, tudo que foi apresentado aqui para nós, acho que o que mais impactou foi a questão do relacionamento. Ficou bem evidente esse trabalho diferencial que vocês têm aqui. E eu queria que você começasse comentando o porquê dessa iniciativa e esse objetivo tão importante de relacionamento.
O cooperativismo tem essa característica. Ele cuida do relacionamento, cuidando dos seus sócios, fortalecendo ele, naturalmente, para ficar uma cooperativa forte. E por isso a preocupação da gente estar sempre cuidando do relacionamento. Produtos, serviços, são entregues pelo Core Business, que é o negócio, banco, que a cooperativa detém. Ele é importante, naturalmente, ele faz parte do negócio. É isso que ele tem de representação como negócio. Mas para ele de negócio acontecer, o relacionamento é significativamente importante e diferencial para isso. Então, quando você fala em relacionamento, você não fala só para o negócio, você fala para a pessoa. E para a pessoa, você fala para a sociedade, fala para o entorno que ela vive. E se não tem relacionamento nisso, você não captura, não entrega aquilo que é o que ele mais espera. É o resultado, é um parque onde ele vive, é a comunidade melhor. O cooperativismo tem essa característica. E a gente puxa esse assunto para nós de uma forma característica, de origem. É original na Credi Citrus cuidar de relacionamentos.
Bacana. Em termos de volume de crédito para a feira AgriShow, né? Foi apresentado alguns números também. Eu queria que você comentasse isso. E como é que está a demanda do produtor para esses novos investimentos, principalmente diante dessa última crise enfrentada na nossa safra agora?
A gente colocou à disposição recursos ali entre limites, valores que a gente espera que superem os 400, atingir os 700 milhões, pode ser até maior, a gente não tem uma limitação de recurso, pode até atingir 1 bilhão na nossa carteira de demandas, não é problema nenhum. Nós temos aí disponibilidade para fazer investimento. O que a gente está percebendo é que alguns setores vão ter demandas de desenvolvimento, talvez sucro energético, por conta das demandas e preço das commodities ligadas ao setor, puxarem mais investimento no momento, menos talvez o pessoal na área de grãos, que teve nos últimos anos também uma ascensão de investimentos. Mas é muito particular, né? Fazendo um link com a primeira pergunta, do relacionamento, e mostrando que no relacionamento é que você entende a realidade individual, de cada um, como é que ele está investindo, a gente tem expectativas que em todos os setores terão investimento. Algum faz investimento em tecnologia para baixar custo. Ele programou a aquisição de uma máquina justamente para poder baixar o custo e aquilo compensa fazer naquele momento. Outro faz porque expande a área, outro faz porque amplia teu negócio. Então, a gente tem que estar cuidando do indivíduo, né, nas suas necessidades. E, de novo, né, o link com o relacionamento, ele é importantíssimo e significativo para isso acontecer. A gente sabe que nos setores sucroenergético, laranja, o momento está mais favorável e pode demandar mais pedidos nesse momento de investimento. Mas em outros setores, talvez com grãos, seja momento de pensar em irrigação para poder mitigar riscos climáticos, pensar em estruturas de armazenagem para mitigar riscos de preço, que é o que está acontecendo. Então, o investimento em si é algo muito planejado, é estruturado. O que a gente faz é sentar com cada associado, um grupo de associados, e às vezes até regional, e entender essas necessidades. E eu acho que na AgriShow é um ambiente perfeito para a gente fazer isso. Assim como outras feiras, a própria TecnoShow foi assim, a gente percebeu isso. Nós estivemos lá passando por lá, pessoas que são associados de lá nos convidaram. A gente vai até onde o nosso associado está e fala com ele na necessidade local do seu momento.
Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta, claro, relacionada ao clima, né? Você já falou sobre mitigar os riscos aqui, mas vamos lá. A Climatempo hoje atualmente trabalha com relatórios de mudanças climáticas voltados para áreas agrícolas. Esses relatórios contêm tanto informações de comportamento do clima da região, quanto de projeções climáticas futuras. Como que você acredita que cooperativas do agro poderiam se beneficiar destas informações?
Quando a gente fala do produtor e a cadeia que ele está presente, né? Desde a parte de suprimentos, fornecimento de insumos, até a transformação, exportação, etc., todos, inevitavelmente, têm como um fator não controlado um negócio chamado clima. A gente fala como negócio porque ele impacta financeiramente, sem dúvida, né? Nós vimos aí as transformações climáticas trazendo repercussões locais ou até regionais, ainda de países, né? E os transtornos, não só urbanos, que são mais visíveis, mas na zona rural, ele impacta diretamente o fornecimento de alimentos. É importantíssimo. São três os fatores que o produtor convive, sendo que um está na mão dele, que é a gestão. O clima e o mercado não estão na mão dele. Ele precisa achar mecanismos de mitigação. O mecanismo de mitigação de preço é hedge, prevenção ao mercado, trabalhar travas para poder mitigar o espaço da margem dele. E dentro da margem dele vai estar um pedaço que ele também não controla, que é clima. Então, mecanismos de seguro, mecanismos de informação, né, como a Climatempo faz, levar a informação a mais próxima daquilo que está acontecendo e trabalhar a previsibilidade. Não vai ser totalmente completo, porque São Pedro ele traz complexidade permanente para nós. E a gente, às vezes, contribui, né, não cuidando direito. Né? Então, o que a gente tem que trabalhar é, na área de prevenção, pensar lá na preservação, pensar em como você diminui o impacto. O tema ambiental é pauta de ESG, mas não pode ser pauta de um momento, de uma situação, por conta de situações que estamos vivendo. Nós temos que considerar isso como sendo uma prática. E do outro lado, como é que a gente busca informação estruturada de organismos bem preparados, com informação, estrutura, e que isso seja uma ferramenta de controle, uma ferramenta de preparação, e que isso esteja, assim, na pauta das despesas lá, porque vai impactar. Então, acho que o trabalho que se faz em cima disso, ele é um trabalho de muita estrutura. Ele é acadêmico, ele é científico, ele tem profundidade e tem muita regionalidade, apesar de ter um impacto global, né, de cadeia, de ligação, aquecimento, desaquecimento, etc. Mas a hora que o impacto é local, uma certeza, a informação vai ajudar bastante para que ele consiga contribuir melhor para a sua safra.
Bom, Valmir, nessa questão que você comentou do seguro rural, algum associado da Credit Citrus já trouxe essa preocupação relacionada a esse crédito, esse dinheiro de seguro rural ocasionado por até uma quebra de safra por causa do clima?
A gente opera com seguro rural, né? A gente opera com seguro rural. Seguro rural no Brasil ainda não tem a dimensão que tem em outros lugares, né? A subvenção ajuda, quando o governo consegue destinar recursos para trazer uma subvenção ao prêmio, seja regional, seja nacional, né? A gente já teve momentos que em alguns estados tinha subvenção estadual, tinha subvenção nacional e aquilo baixava para 20, 25% do custo do prêmio. E isso estimulava, né, você ter outros agentes seguradores participando do mercado. E o resseguro chegou também numa quantidade que trazia capacidade de capitalização. O país é continental, então tem lugares com maior favorabilidade climática, outros com menos. A condição edáfica e climática em alguns lugares é mais favorável. Mas as características e as peculiaridades precisavam estar no contexto. Então, o seguro rural não pode estar beneficiando uma região com alto risco e não sendo abrangida pela alta de melhor favorabilidade. Ele precisa estar no contexto médio. E isso ainda é uma cultura, é um fato de desenvolvimento, exige investimento. Tem atenção própria do Ministério da Agricultura para isso, busca recursos para isso, a gente sabe, e nós estamos atentos a isso. E na prática, o que a gente coloca aqui é: prepare-se sempre, mitigue todos os seus riscos, busque o seguro e a gente tenta trazer o melhor preço para que ele seja utilizado na tua plenitude.
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já em alguns minutos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Sicoob Empresarial. Mais do que uma aposentadoria tranquila. Começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Sicoob Empresarial. Seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp 64 3620 0111. Sicoob Empresarial. @somoscoop.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Eu vou compartilhar com vocês agora a primeira parte de uma história muito interessante, que é a história do José Tonon Júnior, que é diretor de marketing da Orion. E ele vai falar um pouco da história dele, falar também a respeito de biológicos.
José Tonon Júnior, diretor de marketing da Orion Partners of Biology and Agriculture.
Nossa, cara, divino,
olha o nome dessa empresa. Tonon, conta pra gente o que, que o engenheiro agrônomo está fazendo aqui na Orion como diretor de marketing, cuidando de feira.
Eu tenho uma carreira já longa nesse segmento. Eu sou formado em agronomia pela UEL, em Londrina, nos anos 90, ali naquela migração da agronomia de 4 anos para 5 anos, né? Então eu formei na verdade em 91. E eu, a priori, no início eu achei que eu fosse para de pesquisa. Eu fiquei 3 anos na Embrapa, né, ali em Londrina. Meus últimos 3 anos de graduação eu fiquei na Embrapa. E aí eu vivi uma fase muito interessante na Embrapa, que era onde eu estava no início de se falar muito de biológicos. Muito legal essa parte. Tanto que o Dr. Flávio Moscardi, na época, que foi o que criou o baculovírus anticárcia, para controle da anticárcia gematalis, que é a lagar da soja, ele acabou sendo nosso patrono na formatura, que tinha muito contato ali, e acabei chamando e tal, falei, vamos aproveitar, né, pegar uma pessoa que realmente estava em evidência na época, e formei em agronomia, na UEL, mas sou natural de Oriente, interior paulista ali, do lado de Pompeia, né, e a referência maior cidade é Marília, e morar numa cidade de 6 mil habitantes. Quando eu voltei para casa num final de ano, assim e tal, na época começamos a conversar, já que tu me chamou, uma entrevista, tinham me indicado, cara, eu tava recém-formado, já que me chamou, e eu já tinha mais ou menos um contrato com alguns amigos para voltar para Londrina. Mas meu pai falou, Juninho, né, que lá em Oriente Tonon era meu pai, né, então lá eu ainda era Júnior, né, e meu pai e minha mãe era o Juninho. Falou, Juninho, mas falar não pra Jaque, né? Eu falei, não, de forma alguma falar não pra Jaque, não era um desejo nenhum, mas eu tinha intenção de ir pra pesquisa, sempre achei que pesquisa fosse meu caminho natural, e eu acabei indo na Jaque, fazendo entrevista e acabei sendo um dos selecionados pra estar no grupo, e nesse tempo eu fiquei 28 anos no grupo Jaque, né? Tive a felicidade de passar pela Fundação Nishimura, convivi com o Sr. Nishimura, o fundador, convivi com os filhos, com a segunda geração e convivi com a terceira geração também. E praticamente dentro da pandemia, eu fui para a Orion. Né? No final de 2020, eu saí da Jacto e fui para a Orion. E na Orion eu cheguei meio que de uma forma muito tranquila, assim, não sabia exatamente o que me esperava, mas de cara eu entendi que teve um link muito forte com o meu passado na agronomia, na Embrapa, porque a Orion é uma empresa que foca muito, como você bem colocou aí no nome, Partners of Biology in Agriculture, nós temos um lado muito forte da biologia, muito forte. E esse lado da biologia é o que me remeteu um pouquinho nesse meu passado lá em Embrapa. Eu falei, putz, que louco, né? 30 anos depois, praticamente, voltar a falar de uma coisa que era o que me movimentou muito na época da graduação.
De onde que é a Orion?
A Orion é de Pompeia. Na verdade, a Orion surgiu em Quintana, que é uma cidade vizinha ali a Pompeia. Daqui a pouco eu volto um pouquinho na história. Mas ela está em Pompeia hoje, que é na mesma cidade que está a Jacto. Então, foi uma migração praticamente sem mudar muito o meu modus operandi, né, com a família, com os amigos, com o meu trabalho na igreja, com tudo que eu convivi ali. Na época tive oportunidades de ir para outras empresas, mudar de cidade, mas a Orion para mim foi assim um presente, né? E poder, dentro desse contexto, voltar a falar um pouco dessa parte da biologia aplicada, né? Foi muito bom, né?
Cara, mas por que uma empresa de Pompeia se chama Orion Partners of Biology and Agriculture? Sendo que pro produtor rural é complicado de entender isso aí.
Na verdade, Orion, o nome da empresa é Orion Sistemas e Tecnologia e Sistemas Agrícolas, desculpa. Orion Tecnologia e Sistemas Agrícolas. E a gente trabalha, na verdade, essa tagline, ela já foi um passo à frente. Hoje ela é Partners of Biology and Agriculture, mas a tendência é justamente migrar para esse lado do biológico. Existia um posicionamento da Orion que era assim, nós falamos que a nossa empresa fabricava um aplicador de produtos líquidos no suco do plantio. Hoje nós falamos que é um aplicador de produtos biológicos no suco do plantio. Porque não é simplesmente uma mudança de posicionamento porque biológico está na moda, não, porque isso vem do Ricardo, que é o nosso fundador. Ricardo Rodrigues da Cunha, ele inventou esse equipamento quando ele tinha entre 15 e 16 anos para sanar um problema do pai dele, que foi um dos primeiros plantadores de soja do Norte Paranaense, região de Rancho Alegre ali, na cidade de Rancho Alegre, que na verdade na época a Embrapa fazia teste lá, né? Era uma das áreas que a Embrapa usava para testes.
E qual que era a dor do pai dele naquele momento?
A dor do pai dele é que ele tirou o café e estava entrando com soja. E existia muito problema de solo, né? Aí o pai dele falou, filho, nós temos que fazer algum controle. Só que esse controle tem que ser no solo, porque o problema está lá. E o Ricardo, na tenra adolescência, né? De 15 para 16 anos, muito curioso, ele começou a pensar alguma coisa que possibilitasse desenvolver um equipamento para esse contorno dentro do solo. E eles moravam em São Paulo, na época, capital. E o Ricardo, o pai dele cedia um motorista para ele, ele ia na Esalq, né? Você tem ali em Piracicaba, para entender um pouquinho como que isso acontecia, né? Eu sempre falo, até hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Essa é uma história do Ricardo. Né, eu conto assim muito em passant, porque eu gosto que cada um conte as suas histórias. Acho que essa é uma história que ele conta com uma propriedade que eu não me arriscaria a todos os detalhes. Mas é muito rica. Muito rica porque ela vai amarrando muitos contextos. Né? E eu, pegando um pouco desse gancho, quando ele falava da máquina de aplicação do suco e o período que foi, e o pai dele falava que isso vai ser um sucesso daqui a 30 anos... Eu me recordo do Dr. Flávio, às vezes, falando sobre isso, que o biológico seria uma realidade, mas não era uma realidade lá quando eu fazia agronomia no final dos anos 80. Ainda não era. Nós estamos chegando nesse contexto hoje. Todo mundo está olhando para esse lado, né?
Acho que a questão é até essa. Já é realidade o biológico?
Sim.
Você mesmo falou, modismo e tal.
Não.
Né? E na vida, muitas coisas vêm e passam, né? Sim. E às vezes, depois você vai olhar e fala, nem fazia muito sentido.
Sim.
O biológico, porque acaba que, de certa forma, o químico, ele foi utilizado durante tanto tempo e resolveu o problema do produtor. E hoje, esse meio que fala-se do químico, parece que é coisa do passado, né? O químico é coisa do passado? O biológico é o projeto de agricultura do futuro?
A gente fala muito disso, praticamente todo mundo nos pergunta sobre essa situação. A gente fala assim, o químico, hoje talvez ainda seja o padrão para muitos e o biológico é aquele que vem solucionar alguns pequenos problemas. A gente acredita que em pouco tempo o padrão se torne biológico e o químico se torne emergencial. O que a gente acredita, sim, que hoje ainda existem situações onde o químico se faz necessário. Eu não sou agrônomo de escolher entre esse ou aquele. Eu acho que a gente tem que escolher a melhor prática para o problema e para o momento que você está vivendo. Eu acho que quando você me perguntou lá o que, que um agrônomo está fazendo em eventos, né, ou veio para a área de eventos, é uma questão muito interessante, porque num momento como esse, e pensando especificamente nos eventos agrícolas, se torna muito um momento de troca. Né? Você convive com muitas pessoas, é uma troca de experiência incrível, são bate-papos assim que traz muito benefício, né? Só que você tem que entender o seguinte, são realidades talvez diferentes. Em vários momentos, talvez um produtor esteja dando um testemunho falando uma realidade muito dele, né? E talvez não sirva para a sua. Eu tive a oportunidade de conviver algumas vezes com o Herbert Bartz, né? Uhum. Um produtor ponto direto, juntamente com o Frank Dijkstra, com o Nono Pereira. Uhum. São pessoas que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conviver. São pessoas que te dão uma aula, assim, no sentido de eu estou cuidando da minha terra, do meu solo, da minha área produtora, da melhor forma possível, porque isso aqui faz parte da minha vida. Esse era o testemunho deles. Eu me lembro, uma vez eu fui fazer um trabalho lá no Bartz, eu fazia agronomia ainda, e um projeto, fui fazer um projeto lá muito legal, sobre utilização da resteva de trigo para alimentação bubalina. Olha que louco, né? Que ele tinha lá búfala na propriedade dele, e ele tinha que estar acabando de colher trigo, e a gente tinha que montar um projeto, e eu, juntamente com ele, falava assim: aqui você pode fazer o que você quiser. Se você estiver pensando no bem do processo produtivo, você pode fazer o que você quiser. E o Bartz era muito generoso, muito generoso. Como o Nono também, hoje só dos três, só o Frank ainda está aí firme, mas são pessoas como ele e como vários outros, né, que eu também tive a felicidade de conviver e participar e ver alguns momentos deles, que entregam muito, né? Alius Paulinelli entrega muito. São pessoas que é uma generosidade enorme, assim, no sentido de se doar para o outro, né? É ruim, às vezes, a gente ficar falando, ou pelo menos não é costume, ficar falando das pessoas que ainda estão aí, né? Estão vivas, né? Parece que a gente está puxando um saco dessas pessoas. Na verdade, não é verdade. Existem pessoas muito generosas, né? Eu prefiro não relacioná-las, mas eu teria, das vivas, eu teria uma listinha razoavelmente grande. Eu acho que existem muitas pessoas que ainda lutam por uma agricultura mais equilibrada, viu, Divino? Você falou de se é a tendência ou não, o biológico ou o químico. Eu acho que a gente tem que equilibrar o processo e fazer com que a gente possa entregar o melhor para o ambiente, o melhor para nós como pessoas, como consumidores, mas também olhando esse macro, né? Da biota do solo, sabe, trazer tudo isso e dar uma rentabilidade alta ao agricultor. Hoje, a gente pensa sempre num tripé: produtividade, rentabilidade e sustentabilidade. Se no processo de sustentabilidade o biológico for mais importante que o químico, é esse que a gente vai trabalhar. Se o químico puder, de alguma forma, participar ali sem impactar muito de forma negativa, nós vamos utilizá-lo. Mas você pode ter certeza que o biológico é uma tendência meio sem volta, assim. Acho que eu não acredito que a gente vá para o futuro sem o biológico.
Eu vou para mais um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
E para terminar o programa de hoje, eu continuo na entrevista que eu e a Ângela Ruiz gravamos com o José Tonon Júnior, diretor de marketing da Orion.
Tonon, pegando carona exatamente nesse tripé que você disse, eu não posso deixar de mencionar aí a questão do clima, porque o clima ele faz a ligação entre a questão da sustentabilidade, dessa produtividade, do aumento de produtividade. E a Orion, eu vejo, né, pela história que você contou até aqui, que está nessa vanguarda, né, de colocar o produtor rural dentro desse cenário de altas produtividades, mas com produtividade dentro desse equilíbrio. Como que hoje vocês estão trabalhando esse tripé e como que você vê a questão da mudança climática interferindo naquela micro-região como estratégia ali para o produtor rural na hora de plantar?
A gente se conhece há um tempinho já falando justamente sobre isso, né? Não é a primeira vez que eu fui falar no clima-tempo. Assim, o que isso pode ajudar, né? E realmente ajuda. A gente olha para esse ambiente com uma necessidade assim, de entendê-lo mais. A Orion é uma das empresas que faz parte da AgriGateway. A AgriGateway é um grupo que trata agricultura digital e ela trabalha com interoperabilidade de dados. Como cruzar dados de forma a trazer para o agricultor informações e talvez até subsídios para que ele tome a melhor decisão. E dentro do projeto da AgriGateway, a AgriGateway é gerida, ou a gente trabalha por projetos, e dentro da AgriGateway nós temos hoje um projeto de clima, que a gente está estruturando de forma a levar a melhor informação possível para o agricultor. De que forma isso impacta? Totalmente, né? Não tem hoje como a gente falar, a gente está vivendo hoje talvez um dos momentos mais interessantes para se falar de clima, porque nós vínhamos um 23 imaginando que poderíamos ter rentabilidades altíssimas no Brasil inteiro e nós tivemos extremos, né? Extremos, tanto extremos de chuva, extremos de seca e áreas onde nós tivemos altíssimas produtividades. É muito louco tudo isso. Lógico, apesar do nosso país ter dimensões continentais, nunca sofremos dessa forma, eu não me lembro pelo menos, onde nós tivemos tanto problema com excesso de chuva, eu tive em áreas no Rio Grande do Sul, na região do Arroz, formava rios, né? Então, e tive em áreas do Mato Grosso e do Piauí que você não conseguia bater um chadão no chão. Então isso é muito complicado. Mas eu não gostaria de analisar, talvez não tivesse nem informação suficiente para isso, do impacto em relação aos microclimas. Eu só sei assim, olhando o macro, nós temos que entender o que nós, como cidadãos, e aí não só como profissionais, como cidadãos, temos que entender, né? Porque eu acho que as variações climáticas serão cada vez maiores, né, nesse contexto. E no contexto do agro, talvez a gente tenha que buscar adaptações necessárias. O pessoal fala assim, tu nem me perguntaram, você acha que no futuro vai ser possível produzir sem irrigação? Uma pergunta muito difícil. Mas para as fábricas de equipamento de irrigação, eu acho que eles vão ter anos aí bem felizes nos próximos. Não porque vai mudar totalmente, mas porque talvez eles tenham, através do sistema de irrigação, um controle maior daquele ambiente, né? Nós tivemos situações onde nós perdemos projetos por falta de chuva. E nós tivemos situações onde nós perdemos projetos por excesso de chuva. Não conseguimos colher, implementamos certinho, seguimos um protocolo que a Orion determina junto aos seus parceiros biológicos, mas não conseguimos colher, não conseguimos chegar ao final do projeto, né? E isso não é muito bom quando você não tem esse controle total. Agora, se você tiver um sistema de irrigação, você poderia controlar melhor isso e oferecer talvez informações mais relevantes sobre aquela área onde esse cara hoje produz.
Tonon, a gente já para meio que finalizar aí a conversa, a gente está num bate-papo informal aqui, tá? Aproveitar justamente essa experiência que você tem, e aí não falar de produto, venda, solução, não é isso o bate-papo aqui. A ideia é entender exatamente essa cabeça do produtor, principalmente para tratar essa mudança que vem acontecendo no mundo em direção à sustentabilidade. Aí é uma pergunta que não quer calar. Essa mudança que está acontecendo no agro é por uma pressão de uma agenda ambiental sem fundamento, que a gente sabe que ela existe, ou o produtor tem tido a consciência dessa mudança necessária até para o negócio, porque você citou o tripé e dentro dele tem a rentabilidade no negócio, né? Então, e a gente está tendo acesso a novas tecnologias, enfim, tudo isso vem migrando. Então, eu queria que você diferenciasse isso, a mudança está sendo por pressão ou a mudança está sendo por conscientização?
Dando um passo atrás, eu me lembro quando a gente começou no Brasil a falar de ISO. As pessoas só faziam as coisas porque a ISO determinava.
Obrigava.
Meio que obrigava. Se não tiver isso, se não colocar a escada, você não vai aprovar. Ah, se não tiver o colete, não vai aprovar. Se não tiver o protetor auricular, não... Então, meio que numa pressão naquele momento, nós estamos falando de 30 anos atrás, que era o meu trabalho, vou considerar o período de meu pós-formado, né? Estou formado há 32, indo para 33 anos. Eu me lembro que as pessoas faziam meio que pela pressão, né? Fazendo um paralelo com hoje, e de, antes, fazia meio pressão. Chegou um momento que você olhava as pessoas, era meio que automático.
Natural.
Né? Para nós, usar cinto de segurança, virou meio que natural. Londrina, eu me lembro que na época, até esses dias eu estava falando sobre isso, na época, Londrina foi um piloto, não existia cinto de segurança ainda. E eu comprei um Fusca. Na época eu fazia agronomia, comecei a fazer estágio, ia para as fazendas e comprei um Fusca. E o Fusca, o cinto de segurança do Fusca é um negócio. Você jogava assim. Mas Londrina foi um dos pilotos para utilizar cinto de segurança no Brasil. E eu me lembro que eu passei a usar o cinto. Porque você tinha que usar. E o pessoal instruía a usar, porque quando começou a usar cinto de segurança, para mim era normal. Porque eu já comecei a entender que aquilo era bom. Né, e não estava usando, só por causa da regra. Hoje eu não consigo entender a gente usar cinto porque é uma lei. Eu acho que é meio que natural todo mundo usar cinto. Talvez tenha pessoas que não gostam de usar cinto até hoje, mas eu não consigo nem pensar. Né? Voltando para a agenda e para as mudanças de comportamento, com o agricultor é a mesma coisa. Eu acho que tem coisa assim que ele ainda faz porque existe uma pressão. Mas no geral, e na maioria das pessoas com quem a gente convive, talvez porque a gente trabalha também num nicho, esse nicho de utilização de biológico, o cara já tem uma mente mais aberta, o cara já está mais preparado, né? O cara está mais preparado para um manejo onde ele tem que ter mais cuidado com a bactéria, onde ele vai ter que cuidar mais desse ambiente. Por exemplo, um produto dentro do tanque. A gente trabalha uma temperatura ideal, o ideal seria na faixa de 23, 25 graus. Nunca acima de 28, nunca. Porque aí, com 28, as bactérias já começam a morrer. Os micro-organismos já começam a ter problemas de viabilidade. Então, isso não é indicado. Então, esse cara, ele não pode ficar o dia inteiro aplicando com uma calda que ele colocou de manhã. Então, ele já sabe que ele tem que ter algumas paradas estratégicas. Ele já tem um grupo preparado para isso, para abastecimento, para fazer a dosagem de calda, olhando o pH, olhando temperatura, olhando pressão de trabalho, olhando todo um manejo que ele faz, não é simplesmente porque ele está mudando por alguma pressão, não, ele está sabendo que para ser viável aquele manejo, ele tem que cuidar de alguns parâmetros. E especificamente sobre o que você perguntou, pensando na agenda, eu acho que hoje é mais fácil o produtor entender as práticas que estão sendo implementadas do que lembrar da agenda ambiental, mesmo que ele sabe que ela existe. Mas se perguntar, muitas vezes, ele não vai saber os pontos da agenda, mas ele vai saber que se você trabalhar com um produto biológico, se tentar minimizar o uso de químico, realmente como emergencial, e fazer um trabalho focado, você vai ter bons resultados. Né? E hoje, todo mundo tem feito essa abordagem. hoje, apesar de ter um foco muito forte no digital, hoje todas as grandes feiras têm as arenas digitais, né? Todo mundo está falando disso. Mas pode observar, toda a agenda hoje nós temos levado também para o biológico. Na Gigator, voltando a falar um pouquinho, nós vamos ter agora na reunião de fevereiro, no dia 20, uma fala de um pesquisador, Dr. Marco Antônio Nogueira, da Embrapa de Soja de Londrina, vai falar sobre biológico com um grupo de agricultura digital. Então você vê essa necessidade de entendermos todos os potenciais parâmetros e indicadores que precisam ser medidos para que a gente chegue no final e tenha uma agricultura mais estável, mais sustentável, algo que realmente vale a pena para o que lutar. Né? Eu acho que a gente tem que lutar por algo que realmente vale a pena. E essa agricultura, daquela que a gente lembrava no fundo de casa, do terreno que você via aquele estoco podre, que você via aquele monte de bichinho, tá? Aquela terra mais estruturada, eu acho que não é sonho. A gente consegue, sim, através de algo, de manejos mais equilibrados, restaurar essa biota do solo e ter algo que realmente vale a pena entender como uma agricultura sustentável.
Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus abençoe a sua tarde, te dê um dia fantástico, momentos maravilhosos. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.